Olá a todos, eu sou André Felipe. Hoje é dia 11 de agosto de 2020 e esse é mais um episódio do Latino Futurismo, um podcast sobre teatro latino-americano para além do presente. E hoje eu converso com a Denise Stutz sobre seu trabalho Só. A Denise, que é de Belo Horizonte, mas mora hoje, já há muito tempo, no Rio de Janeiro. Ela é coreógrafa, bailarina, atriz, diretora de movimento. Já trabalhou com diversas companhias, como o Grupo Corpo, do qual foi uma das fundadoras, também a companhia da Lia Rodrigues e o coletivo Improviso, também do Rio de Janeiro. E hoje ela tem um trabalho solo muito contundente e é sobre ele que a gente vai conversar um pouco hoje. Bem-vinda, Denise.
Oi, Felipe, obrigada pelo convite.
Imagina, obrigado você por topar participar. Bom, a gente vai conversar então sobre Só, que estreou em 2018, é isso?
Isso, 2018.
E para começar, como sempre eu faço aqui, eu queria te pedir para descrever com detalhes, se possível, a primeira imagem que te vem à mente quando você pensa nesse trabalho no Só.
É uma imagem que eu sempre falo, né, do sonho, que é um deserto coberto por uma poeira, uma areia, uma neblina, tem um nevoeiro também. Essa é a imagem que eu penso quando que eu penso no sol.
Então, a partir dessa imagem aí meio obscura de nevoeiro, que a gente não consegue saber o que que tem por detrás, você pode nos revelar um pouco o que que é a peça, da onde que ela surge, se ela tem algum tipo de narrativa?
O Só, ele vem assim, de um trabalho bem dramatúrgico, assim, foi de uma escrita, né? Diferente dos meus outros trabalhos, o Só surge de uma escrita. Eu comecei realmente a pensar na escrita, na palavra, de como a palavra pode trazer, além das imagens, pode trazer movimento, né? E pode. E é uma história de uma mulher que está. Foi a primeira coisa que eu pensei desse lugar de uma mulher que está presa em um teatro, a vida inteira estava ali, e que esse é o último dia dela ali, onde ela vai, alguém vai chegar e vai tomar o lugar dela, e ela vai poder finalmente, depois de anos e anos ali no teatro, ir embora, sair daquele lugar.
E me
Eu acho que
parece
mais. Fala.
desculpa. Não, me
Não, eu
parece
acho.
que porque pelo que eu lembro da, enfim, da narrativa e tal, eu via, acho que foi a estreia no Sesc Paulista em 2018, né? Ou seja, não,
Não,
você já
estreia.
tinha
Eu já
estreado
tinha
no Rio,
estreado.
né? Foi a estreia em São Paulo. E tem uma espécie de convulsão social fora, a gente não consegue saber direito. Você consegue, de alguma forma, relacionar essa narrativa com um momento histórico que a gente vive, com o presente, enfim?
Então,
Surge daí ou não? Ou surge em um lugar mais onírico do sonho?
ele foi criado muito, né, em 2018, né, e foi uma coincidência, um momento que a gente chega, né, e na realidade o Só, ele tinha antes uma ameaça fora, né, uma ameaça, ela era presa naquele lugar e ameaça. Porque o que acontece, contar um pouco assim das memórias da escrita, né? Que veio algum momento, veio as manifestações, né, do que acontecia, que eu estava presente, então as ameaças que tinham ali das bombas, tem um momento que eu descrevo, né, a cidade explodindo, a pessoa, né, sentindo, presa num lugar sem a sensação de estar, respirando aquela fumaça, enfim, todas essas imagens elas serviram para a escrita, para essa história, para esse lugar onde ela essa mulher, né, que seria essa mulher presa nesse lugar, nessa recebendo essa ameaça de fora, se protegendo também dentro do teatro, né? É onde ela ela se protege nesse lugar, protege da ameaça lá de fora. E é engraçado pensar nisso agora, né? Que a gente, diferente do desejo dessa mulher de sair do teatro, de se libertar dos anos e anos ali no palco, e ensaiando e sendo controlada naquele lugar, de se libertar, é o contrário, né? Hoje a gente ameaça, a gente de casa para se proteger. Então, é estranho, mas é mais ou menos um pouco, tem um pouco sentido. É engraçado pensar numa coisa que foi feita dois anos atrás e falar desse lugar de clausura, né? E a gente está aqui no Brasil, né, clausurado há 5 meses.
Sim. E você estava contando que, para mim, antes aqui da conversa, que você está repensando o trabalho para uma possível, para um novo formato, né? Para um formato online. E isso está te fazendo repensar essa dramaturgia de alguma forma.
Porque o que algumas semanas atrás, vou falar de um outro trabalho,
Sim.
eu fui convidada para fazer uma live de um outro solo, né? Quando eu comecei a trabalhar esse solo, eu vi que essa linguagem, né, de live é muito diferente, né? É diferente porque tem gente, não é cinema, não é televisão, não é teatro, é uma outra, tem uma outra característica, né? É uma experimentação. Eu comecei a ver os teatros, o que tinha sido gravado, desde dança, teatro, todas as coisas tentando essa linguagem. Eu comecei a ver que alguma coisa tinha que ser experimentado para alcançar quem está assistindo, né? Porque é uma coisa muito diferente. As pessoas assistem no telefone, né? No celular. E é de uma facilidade mais fácil de um canal de televisão, né? É passar ali a informação muito rápida, tem muita informação. Então, é
Sim.
como primeiro, como você conseguir
Alô?
a maneira certa de a palavra certa, o tempo certo de conectar com essa pessoa. E eu falo isso nessa outra experiência, que a conexão que eu queria fazer é uma conexão de corpo, né? De alma, de coração. E como
Sim.
é que você conecta aí isso nessa rapidez, né? Então, isso foi o que eu comecei a pensar de como chegar, né? De como quase que furar essa tela do telefone, tela do celular, tela do computador, para conectar de corpo com quem está assistindo, né?
Sim.
Então, foi um trabalho muito muito intenso, e que eu cheguei em algum lugar. Eu cheguei pelo que eu recebi depois, a volta, eu acho que consegui tocar em alguma coisa ali, e que agora eu estou experimentando no só, que é muito
Sim.
difícil, né? Primeiro, principalmente pensando em movimento, em dança, né? Como é que você consegue ali conectar com quem está te vendo através disso, né? Com o seu corpo, né? E aí é essa experiência que eu estou fazendo, e eu acho, agora estou fazendo com só, para também atualizando isso também, que eu percebi que eu tenho que. O trabalho sempre é móvel, né? O trabalho não é
Sim.
um trabalho, nada é fixo. Então, assim, estou primeiro reduzindo ele e também atualizando ele, ao mesmo tempo sem datar, né? Como é que você faz, atualiza e não data, né? Então, como você fala de um tempo que pode ser passado, pode ser presente, pode ser futuro.
Sim.
E então você não tem um lugar ali. Ao mesmo tempo, você faz um pacto com quem está te vendo. Por exemplo, esse próximo eu já começo no imaginário. Como é que a gente imagina um outro lugar, que não é esse aqui que a gente está. Imaginar um outro lugar. Então, enfim, é um processo... O processo que a gente está vivendo, uma experimentação. Eu acho que essa ferramenta que a gente tivesse, ela vai seguir, né? Eu acho que ela não é uma coisa... Ela apareceu agora, mas eu acho que algumas coisas ela vai seguir. Eu não sei como vai ser o teatro depois disso. Eu me pergunto, né? Porque aqui no Brasil se fala muito assim, o novo normal. Eu acho que não tem nem a palavra normal mais, porque não é isso, sabe? Eu acho que é um outro... A gente vai entrar num outro mundo, com outras... Porque foi muito rápido, né?
Sim.
A mudança foi muito rápida. Em uma semana, a gente mudou diferente de quando surgiu o computador, diferente de quando surgiu a televisão, que foi um processo que a gente foi vivendo, e a gente dizia, mas é muito rápido, o computador apareceu, não sei quanto, em 20 anos, tudo mudou. A gente mudou em uma semana. Então, a gente não teve tempo, a gente não está tendo tempo de saber o que a gente está vivendo. Né?
Sim, mas de alguma forma radicalizou algumas experiências que a gente já vivia, né, nos últimos anos, toda essa relação com a virtualidade e tal, que eram coisas, enfim, que já estavam, né, no nosso cotidiano e que a arte já se apropriava de alguma forma, né, a gente já estava experimentando nesses novos formatos. Mas, de repente, a gente é obrigado a estar nesse formato, né? Até quem não tinha nem se interessado em experimentar por aí, está sendo obrigado, enfim, não obrigado, né? Mas enfim, está se repensando e tentando provar essas outras vias, né?
Parece que o tempo, ele falar em tempo, ele resumiu, né? Ele, de repente, é uma semana, o que era 20 anos é uma semana.
Sim.
Então agora vamos repensar em tudo, né? Em todas as relações, em relação à tua vida, né? Mas falando em teatro, cinema, como quando é que a gente vai poder... Cinema também é como é ser visto. O cinema já vinha essa mudança, porque em vídeo, que nunca é a mesma coisa, né? Você vê o cinema numa tela, para onde é feito, o tamanho da imagem, tudo é feito, mas mesmo assim eu acho que é um repensar, televisão, tudo está se repensando, se reconfigurando nesse novo tempo, né? nesse novo futuro. Sim, acho que não é novo normal, é novo futuro mesmo, né? Uhum. E a gente ainda não tem... A gente não sabe o que é, a gente não sabe como fazer, né?
Sim, sim. E voltando um pouco à temporalidade do só, desse trabalho, ele tem algo, enfim, quando eu vi, eu lembro de não é claro, né? Ele claramente se relacionava com o tempo, com o momento que a gente vivia, isso que você fala, das manifestações, das convulsões sociais e tal. Tem essa figura dessa mulher presa num teatro e algo que acontece fora dele, né? Mas também poderia apontar para um futuro distópico ou talvez um resgate de memórias de um passado. E hoje você falava também de uma relação com o sonho, né? De uma temporalidade de sonho. Como é que você pensa um pouco esse tempo, assim, da peça e dessa situação dessa mulher?
Eu acho que ele que é tudo muito misturado, né? Porque quando o tempo se mistura com a própria pessoa, né? Porque ela, quando eu vou contando a história dela, que também você não sabe quem é ela, e que no final ela se mistura comigo, né? Que que o tempo todo ela está fora, mas ela está dentro, e ela é memória, e ao mesmo tempo ela é ficção, toda a relação dela, né? A personagem, que não é uma personagem, sou eu mesma, né? Tem a relação com o tempo, né? Que eu falo, né? Que o passado, presente, tudo está ali. E a narrativa, ela tem hora que ela é no futuro, né?
Sim.
O projeto futuro, às vezes a palavra é no passado, às vezes uma frase tem passado, presente, futuro, né? Então, isso faz um pouco de você não ter uma relação nem espacial, nem temporal, né? Então, é uma coisa meio misturada que eu acho que agora, né? Porque eu falo do sonho, né? No final eu falo que tive um sonho, né? Nesse deserto. E que esse deserto se mistura com a Atacama, né? Que eu vou falar, enfim, eu falo das mulheres de Atacama, falo das mortes de Atacama, do Pinochet, enfim. Eu acho que tudo é misturado, essa coisa sem tempo, né? Que é misturado com ela mesma, que vira, que no final eu falo desse. Na realidade, eu falo desse lugar de sonho. E que eu termino saindo para. Existe uma continuação de tempo ali, né? Eu vou embora, eu falo, eu estou indo embora, mas alguém pode vir para cá e ficar, né? Porque tomar esse lugar para isso continuar, que é a relação de tempo, né? Que é,
sim.
Isso aqui é o tempo infinito, isso aqui é uma coisa que vai, vai seguir. Enfim, eu não sei se eu consegui explicar.
Sim, sim.
Agora eu estou pensando nele de outro jeito, né? Então eu estou mergulhando muito mais no sonho, né? Me interessado bastante assim, esse lugar de estar preso num sonho, né? Eu falo do sonho, do pesadelo, de estar presa, né, num sonho dele, e que é um lugar onde não tem tempo, né? O sonho é um lugar que a gente. Que não sei, eu gosto muito de. Eu tenho pensado. Porque eu penso muito algumas falas sobre sonho, e o Cacá, que é um. Não sei se você sabe quem é o Cacá Verá.
Não.
É um indígena aqui, e ele um dia eu estava vendo uma fala dele, e ele falando que os índios, eles gostam muito de assunto, mas tudo bem.
Imagina, não, tem tudo a ver.
Que os indígenas, os tupis, acho que são os tupis, eles têm o sonho para eles é o mundo do meio.
Uhum.
E aqui a vida da gente é o mundo de baixo.
Sim.
Então, para o sonho, quando sonham, eles estão vivendo uma outra vida.
Uhum.
Aquilo é uma continuação. Uhum. Não tem diferença. Agora, o sonho e a vida. O sonho faz parte, é um outro mundo. Eles se deslocam para esse mundo do meio.
Uhum.
E aí, isso é muito bonito de pensar, né? De pensar sobre.
Sim.
E aí, é um lugar que está me interessando, esse mundo do meio, né?
Uhum. E tem esse lugar também o sonho, acho que para muitos povos, a relação com premonição também, né? Com essa relação de projeção de futuro, mas a partir da memória. Eu estava lembrando, quando você falou dessa imagem do deserto que aparece na peça, e eu lembro que você falava, não lembro se foi na versão final ou se foi no ensaio que eu vi, não sei se você manteve isso, que falava do Nostalgia da Luz, um documentário do Patrício Guzmán.
Sim, que eu falo, aí eu falo do Atacama, né?
Sim.
Eu falo do deserto, não, essa parte ainda tem, que eu falo da poeira, né? Uh-huh. Também, né? Que é o Atacama é envolvido por uma poeira estelar. Então, tem todo. Tem super essa imagem, né, de deserto. Ela é muito forte para mim.
Que eu acho que é chave para pensar um pouco a temporalidade, talvez, do só. Enfim, nessa relação tanto com a memória, né? Enfim, no filme do Patrício Guzmán tem essa relação entre a busca pelas estrelas, pelos astros, né? E esse paralelo com essas mulheres que buscam os corpos dos desaparecidos da ditadura,
sim,
né? Que foram, sim, jogados no deserto e vão juntando ossinhos, enfim. E ele faz um paralelo entre essas duas coisas. E esse lugar, enfim, dessa relação das estrelas também com uma projeção futura, né? O lugar da premonição, o lugar da astrologia também, enfim.
Sim.
Então, nesse lugar entre onde se mistura a memória do passado e a projeção para o futuro, né?
Sim. Não, ainda tem... Nessa ainda tem os arqueólogos, né? que estudam as civilizações antigas ali, que eu menciono também. Então, são tempo, é uma relação de tempo muito interessante, muito, muito forte para mim.
Sim,
é,
sim.
É a imagem que eu tenho, né? O Atacama, assim, é uma imagem muito forte de um lugar muito que eu não conheço, né? Eu adoraria conhecer, mas eu acho que essa relação do filme que me traz, né, do universo, de possibilidade de universo, as civilizações, né, a pré-história, junto com essas mulheres que estão ali buscando, né, eu falo sobre elas buscam as pessoas que não tiveram futuro, né? E elas buscam para conseguir lidar com o presente, para elas conseguirem finalmente voltar para o presente, né? Porque elas vivem no passado, buscando alguém que não teve futuro, né?
Enterrar esses corpos, né?
Para elas conseguirem.
Mais uma imagem que se relaciona também com o nosso momento, assim, né?
Sim, nossa, super.
Ai, que eu tinha pensado alguma coisa e agora me escapou o que que era, gente. Não sei. Mas eu ia te perguntar isso, porque você estava comentando que em geral não parte do texto, né? Mas os seus últimos trabalhos, pelo menos os que eu vi, têm uma relação muito próxima com o texto, né? Entre texto e movimento, palavra e movimento. O que que esse trabalho inaugura, de alguma forma, na tua pesquisa? Assim, é uma escrita prévia que surge previamente?
Esse trabalho foi o único que eu fiz, que eu sentei, escrevi o texto e depois fui para a sala de ensaio. Que, num dos outros, né, dos outros solos, que é o Três Solos e o Infinita, não foram... o texto foi feito... No ensaio de movimento, né?
Sim,
a partir
sim.
do movimento vinha o texto. E é, na realidade, ele veio desse desafio que o diretor Rodrigo Guimarães me propôs, né? Falou, escreve um texto e depois vai para a sala, vamos ver o que dá disso aí, né? Então eu escrevi e entrei para o ensaio. É bem diferente, é muito diferente. É de como fazer o oposto, né? De como colocar a palavra. Antes eu colocava a palavra no movimento, né?
Sim.
Aí colocar o movimento na palavra. Então, foi muito mais difícil para mim, né? O processo foi longo, porque primeiro eu comecei a fazer leituras e a entender o que eu tinha escrito. Entender o que era aquilo no meu corpo, né?
Sim.
Entender como trazer aquilo para o meu corpo. E foi bem difícil para entender porque os outros se relacionavam muito com a memória. E eu acho que esse também, depois eu fui entendendo também, mas para mim ele era uma ficção. E não era uma ficção. Acabou eu falando sobre... meu momento, aquele momento, o momento atual. Os outros talvez eu tivesse, aí pensei nisso agora, hein? Os outros talvez eu estivesse falando sobre coisas que já tinham passado, né? Como conto a minha história, né? Falo sobre arquivo, né?
Então, sim.
Falo sobre a minha história, falo sobre a morte da minha mãe. Esse eu estava trazendo para o momento que a gente estava vivendo atual, né?
Sim.
De todas as coisas que estavam acontecendo, apesar de trazer uma escrita para uma ficção, imaginava que era uma ficção, eu estava falando de coisas que tinham me afetado naquele momento, né?
Como
as coisas que estavam, né, a eleição, a partir delas eu criei esse lugar ficcional, né? Uma cidade que estava queimando, um perigo que estava acontecendo do lado de fora e que eu teria que eu não me lançaria lá fora, né?
Sim.
Então, assim, aí eu comecei a entender que eu estava falando, só que eu estava falando do presente ali. Por isso que eu acho que talvez seja um trabalho que eu mais que atualizar. Porque eu falei daquele presente, apesar de falar de uma outra forma, assim, né, de um jeito mais ficcional, eu... eu acho que ele segue tendo que ser atualizado.
Sim, sim.
Trazendo para o que eu estou vivendo nesse momento. Ele já não. Já o que eu falava antes, isso eu acho que acontece em todos os. Eu acho que o que eu falava antes já não cabe no que eu tenho, que eu preciso falar agora.
Uhum. Né?
Então, eu acho que isso é uma grande diferença com os outros trabalhos. Porque o resto da memória, minha memória, ela já passou e ela aconteceu, né? Nos três solos eu conto minha história na dança, conto as minhas passagens, as minhas questões ali, que elas estão lá, elas continuam lá. Não que sejam fixas, né? A memória é ficção também. Então, ela também se atualiza, mas... Ela é a história, é uma história que eu vivi, né, da minha memória, do meu ponto de vista.
Sim.
A morte da minha mãe é a carta, né, foi pela carta dela. Está lá, todos, apesar do luto passado, porque eu fiz finita logo depois da morte da minha mãe.
Uhum.
Então, assim, apesar do luto ter passado, é aquilo, aconteceu, aquela carta está lá, ela é concreta, né?
Sim.
Então, não é muito... Agora, o só não, o só vem de uma questão, não, questão, uma história recente para mim, né?
Sim, sim, sim.
Então, eu acho que isso muda o trabalho, muito. Cada hora que eu olho para ele, apesar de, eu acho que um texto mais até poético do que os outros, né? Eu acho que eu também atualizo os outros, mas ele tem que ser muito mais atualizado. Porque existe também, Felipe, uma atualização que a gente tem que fazer quase o tempo todo nos nossos trabalhos, né?
Uhum.
No que a gente escreve, no que a gente... É difícil escrito, né? Porque você pega o livro, tá ali e pronto, né? Tá o material, né?
Uhum.
E como é que... eu acho que o que a gente faz é muito vivo... E o mundo mudou muito, né?
Sim.
Então, às vezes, coisas que eu falava em algum momento nos meus solos antigos, eu falo, isso não é, hoje se diz, não é mais meu lugar
Sim.
de fala. Isso aqui eu não posso dizer porque eu não posso me colocar nesse lugar.
Uhum.
Entende?
Sim,
então, acho
sim.
que a gente está aprendendo também, né? Aprendendo esse novo mundo que a gente está vivendo.
Total. Total.
E é
interessante que você tocou, apesar de partir de uma imagem de deserto ou da relação com as manifestações nas ruas e tal, você chegou numa imagem de clausura, né?
Uhum.
Fechado. Você tocou justamente nessa imagem, assim.
Uhum.
E agora, atualizar esse trabalho é tocar nessa imagem, assim, que é muito presente, assim, né?
Sim.
Nessa relação com isso, como está isso? Assim?
Tá engraçado, porque essa atualização, ao mesmo tempo, essa perder, que essa solidão, né, que eu falo sobre ela, desse método só, né, só falar só, né, só isso, estar só, né, eu acho que é uma coisa que a gente vive, que a gente não tinha percebido, que a gente já estava vivendo, essa solidão da clausura, não só da clausura física, né, nas nossas casas, mas a clausura dentro do computador, dentro dos celulares. A gente estava cada vez ficando, a gente está cada vez ficando mais sozinho, né? Então, ao mesmo tempo, eu tenho pensado nisso também, que como é lá, também sozinhos aqui, o solitário que está ali também, né? Essa outra clausura, né? Enfim, está sendo engraçado, está sendo bom repensar isso, né? É muita coisa para se pensar, né?
Sim.
Um momento que a gente repensa muita coisa, mas ao mesmo tempo sem trazer para trazer para a tragédia, não para o drama, né? Enfim.
Sim, sim.
Eu acho que eu ainda estou... Muito difícil ainda falar de uma coisa que ainda está sendo Está em processo, né?
Sim.
Então, é porque ela muda todo dia. Amanhã, tudo que eu falei aqui, eu vou falar, não devia ter falado nada disso, né?
Mas é interessante que acho que o trabalho realmente tem uma relação muito direta com o presente, até pelo caminho que foi indo a nossa conversa, assim. Porque com os outros artistas que eu conversei até agora, em nenhuma das conversas a gente falou tão especificamente, tão claramente do momento de agora, da pandemia. A gente falou, enfim, mais os trabalhos, apareceu em um ou outro alguma relação com agora, assim, mas foi interessante que na conversa do Só a gente foi justamente falar desse momento, assim, claramente. Então, acho que tem uma coisa aí.
Eu acho que
acho interessante pensar por essa chave também, que você falava um pouco nessa relação com o sonho para os indígenas, esse Guarani, acho, né? Nessa relação desse mundo entre, né? Talvez esse lugar dessa ficção que está num entre, assim, que não é exatamente uma descrição da realidade do agora, mas que está em direto, enfim, está em relação direta com ela, né?
É bonito isso, né? Eu acho tão bonito isso. Eu fiquei muito, muito apaixonada quando eu falei esse mundo do meio, de você estar vivendo, você poder viver esse outro mundo também, né? Enfim, que na realidade eu acho que é consciência, né? Se fala em consciente, né? Aí eu tô, é muito, muita coisa para pensar, mas falando disso que a gente falou de falar sobre, eu acho que tem uma coisa que o Só me traz que é por isso que precisa ser atualizado, ele fala do tempo presente, né? Ele projeta um futuro, né? Eu falo até essa frase que acho que ficou, né? Que os escombros do passado lançados na direção do futuro, isso eu pensava pós-eleição, né?
Sim.
Eu pensei nisso. E, então, assim, eu acho que o Só me pega muito nesse lugar do agora, né?
Sim.
É engraçado isso, né? Mas eu acho que todos os trabalhos, os meus trabalhos, eles me... Enfim, eu acho que todo mundo faz isso, né? É o que está vivendo agora que brota, né?
Sim,
a gente
sim.
não consegue distanciar da gente mesmo, né? Para escrever, para criar, né? Então são as nossas questões, as nossas dificuldades, os nossos sonhos, os nossos desejos, estão tudo ali, né? Daquele momento, porque eles mudam, né? Eu acho que os trabalhos mudam.
Estou muito curioso para ver o Só nesse
também.
Novo formato.
Eu também.
É porque eu acho que isso, teus trabalhos têm sempre uma relação muito forte com a presença, assim, com olho no olho, né? Com olhar para o espectador, assim. Então, fico bem curioso em
Como
ver
é que
as
a gente faz?
estratégias que você tem encontrado para rasgar essa tela, como você tem falado, né? Onde
Pois
é que você
é.
vai mostrar? Onde que vai estar o Só? Pode falar ou não?
Posso, é um festival lá de Santa Catarina que chama Tubo de Ensaio.
Olha, sim, da Sandra Meyer, né?
Da Sandra Meyer,
Ah, legal.
então, nesse festival, em novembro.
Ó, legal. Então nos
Esse
avisa
que eu
aqui.
fazer. Aviso. Tem esse que eu fiz, se quiser ver um pouquinho de como estou tentando me entender. Que é esse do Sesc aí também.
Sim.
Mas que é um outro trabalho.
Bom, Denise, acho que fechamos aqui, então. Muito obrigado, muito, muito obrigado pela conversa.
Desculpa se eu falei muito. Falei teórica, eu
Bom,
disparei
mas
aqui.
o espaço aqui é para isso, para a gente falar muito mesmo.
Não, é porque as coisas que eu comecei a pensar sobre
Sim,
na
sim.
meio, assim, tem processo aqui.
Mas obrigado, é uma honra participar desse processo aí de pensar juntos.
Obrigada a você.
Um beijo grande, bom saber que está tudo bem por
Beijo.
aí.
Beijo para você também.
Tchau, tchau.
Tchau.